A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Simone Henrique, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. Simone Henrique é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Bioética e Biodireito do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito, o GPBio, e também pelo Grupo de Estudo Estado e Modelos de Eficiência do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie. Ela também é integrante da rede de pesquisa Acesso à Justiça e à Advocacia Pro Bono da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Simone, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Ah, o prazer é meu, é uma honra, é uma alegria, professor Alexino. Muito agradecida pela oportunidade.
Pois é, você trabalha na questão de direitos humanos, mas você também faz interface com outras áreas, né? Então, o GPBio, que trabalha com a questão da bioética e biodireito, né? E também você também trabalha no desenvolvendo estudo Estado e Modelo de Eficiência, né? Que seriam dois grupos de pesquisas diferentes. Como é que você consegue conciliar todas essas áreas?
Olha, em verdade, todas essas áreas, professor, estão conectadas com o meu objeto de pesquisa, que é a dignidade da mulher negra brasileira. Se a gente pensar que o Estado brasileiro, lá na Constituição de 88, promoveu o direito à saúde e, antes até, colocou a dignidade humana como valor para todas as outras políticas públicas, não teria como eu não pensar na questão da bioética, ou seja, saúde de um modo ético, não só no plano da assistência à saúde, mas também como pensar a saúde integralmente, a saúde nos nossos ambientes de moradia, de trabalho, nossa mobilidade, o nosso desenvolvimento de potencialidades. Ou seja, os meus dois grupos de pesquisa convergem.
Entendi. Porque no seu mestrado, né, você estudou a saúde da mulher negra. Né?
Isso, especificamente no município de São Paulo. E durante a minha pesquisa eu me foquei muito no desenvolvimento desse direito à saúde, onde a gente desenvolve e desempenha e exercita a saúde, que é no município. Com as forças e as limitações e os pontos de aperfeiçoamento que a gente precisa ter.
O município, ele tem, em termos de saúde, algo voltado especificamente para a mulher negra?
Olha, à época da minha pesquisa, havia um programa no município de São Paulo específico, um programa de atenção à saúde da população negra e também um recorte especial para a saúde da mulher. Nessa atual gestão, eu não sei como esse programa se dá, mesmo porque agora as minhas outras pesquisas avançaram um pouco. Eu ampliei o meu campo de estudos, agora eu penso na responsabilidade socioambiental e nos aspectos que a cultura afro-brasileira pode contribuir para esse tema.
Porque quando se fala em relação à população negra, né, tem algumas doenças que são específicas da população negra, né, como anemia falciforme.
Isso mesmo.
Algumas características da
hipertensão. A endometriose, algumas enfermidades pulmonares e cardíacas. Depois de pesquisar alguns historiadores e algumas historiadoras, eu infelizmente me deparei com o que era a nossa resistência para a travessia horripilante do Atlântico, agora nos vitimiza, agora nos mutila. A hipertensão tem grandes raízes na nossa travessia horripilante.
Que seria a do período da escravização, né?
Da escravatura, isso mesmo. Infelizmente, o transporte de escravizados, das duas, uma. Ou nossos antepassados foram vitimados pelo maior cemitério a céu aberto, que é o Oceano Atlântico, ou sobreviveram por conta da maior pressão arterial. O que parecia uma... O que foi uma adaptação ao meio para resistir àquela atrocidade, agora não faz mais sentido, uma vez que a maioria de nós, infelizmente, não tem possibilidades de desenvolver hábitos mais saudáveis.
E, no caso, a anemia falciforme também é uma característica, né, da população negra e também da população...
Mediterrânea. É da região mediterrânea. Uhum. Isso mesmo. É região mediterrânea, Oriente Médio e... do nosso continente mãe, que é a África.
E aí, no caso, você, quando você então está falando, para a gente poder entender melhor, né, o grupo de pesquisa em bioética e biodireito, quando você fala em bioética, você está pensando nesses tipos de doenças que acometeriam aí também a mulher negra, né?
Sim, sim, em especial, porque... Queiramos ou não, a maioria dos nossos experimentos, a maioria dos nossos medicamentos e procedimentos são testados e aprovados pelo centro do mundo, ou seja, Europa Ocidental e Estados Unidos. A maioria das populações da Europa e dos Estados Unidos não guardam nenhuma característica parecida com a nossa.
Sim.
A nossa população é diversa à sua maneira. Os testes são feitos em outras realidades, em outras acomodações, em sujeitos que têm outras características. Mas, por N motivos, também por conta da nossa dificuldade em pesquisa, dos nossos poucos recursos, os procedimentos e os medicamentos são aprovados no centro do mundo e nós, como infelizmente somos periféricos, adotamos todas aquelas regras. E aí tentamos aplicar para a nossa realidade. Óbvio que há um gap, há um distanciamento. Há falta de material. De uns tempos para cá, graças, a gente consegue... Aí eu tomo a liberdade de me inserir. Nós, da comunidade científica afro-brasileira, nós conseguimos superar aquela nossa fase de nós somos objetos de pesquisa. Agora nós somos... pesquisadores e pesquisadoras. Muito
há
se produzir.
Isso modifica muito os resultados e o olhar sobre a pesquisa?
Muda, muda muito. Muda o sujeito, muda a pesquisa.
Bom, você fez uma seleção musical, nos trouxe aqui uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
Olha, eu fiquei com muitas dúvidas, porque eu fiz um recorte de gênero e de raça. Todas as músicas que eu escolhi são de mulheres negras e mulheres negras inspiradoras e combativas. Mas como eu tenho que honrar quem veio antes e, ao mesmo tempo, pensar no meu presente, na minha geração, eu escolho Negras em Marcha, com Luana Hansen e a participação da maravilhosa Leci Brandão.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Negras em Marcha.
Mulher negra vai marchar contra os racistas, pra acabar de vez com a história dos machistas. Pelo fim do genocídio, a juventude negra acontece todo dia, não finja que não veja. Hoje a parcela mais oprimida e explorada da nação luta diariamente contra a criminalização. Quer moradia, digna educação e saúde. Pelo tom de pele, ninguém nunca te julga. Cansada de uma mídia sexista e racista, que só promove a violência física. Anônimas, famosas afro-latino-brasileiras, são suas as vitórias grandiosas, guerreiras lutando por suas terras, ou mulheres quilombola, trazendo a ancestralidade em cada aurora. Marchamos mulher negra contra o racismo e a violência, pois toda junta assim fazer uma diferença. Afro, negra, de todas as idades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Afro, negra, de todas as cidades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver. mulheres de memória, Ilaroixá, tocando no djembe, ao som do Iluobá, mulheres de axé, resistência e tradição, manteve a nossa fé e religião, cansada do lugar de inferioridade, de conviver com tanta desigualdade, faltam creches, escola, uma mídia igualitária, enquanto isso a mulher negra vive em condição precária, uma legião de lutadoras clandestinas, silenciada enquanto a impunidade segue sua rotina, matando, julgando a marginalizada, sou mais uma Cláudia, mais uma negra arrastada, cansada da pobreza que pra nós já foi imposta, o som do meu tambor sim, já é minha resposta, respeite meu cabelo, é minha cultura que ecoa, respeite meu turbante sim, ele é minha coroa, que segue resistindo de uma forma natural, e vai sobrevivendo ao preconceito racial, vamos todas juntas, lutando lado a lado, ocupando o cargo público e derrubando o patriarcado. Marchar contra o racismo, eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo, eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Eu sou Teresa de Benguela, eu sou Carolina de Jesus, eu sou. Minha resistência que não para. Eu sou é filha de Dandara. Sou Chiquinha Gonzaga, eu sou. Sou Luísa Marim, eu sou. Estou disposta a dar um passo. Eu sou é filha de Anastácia. Marchar contra o racismo, eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo, eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver.
Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a advogada Simone Henrique, que é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. E aí, o porquê dessa escolha dessa música que é tão combativa?
Para privilegiar e para prestigiar quem veio antes.
E, no caso, esse antes é a Alice Brandão.
Também, mas também as nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, todos os nossos antepassados, todos os nossos ancestrais que não puderam falar, que não foram consideradas sujeito. E agora que a gente pode falar, pode marchar pelo nosso bem viver, porque a música é incrível, porque ela dialoga com o que eu persigo na minha pesquisa, que é bem-estar da mulher negra como um todo, saúde e bem viver para todas.
Pois é, hoje...
Para todas e todos.
Entendi. Hoje, por exemplo, a gente fala muito da questão dos direitos humanos, né? E estamos tendo uma série de retrocessos, né? E você é mestre em direitos humanos. Como é que você vê essa questão inserindo gênero?
Eu não consigo imaginar... Pensar na temática dos direitos humanos, pensar em política pautada em direitos humanos, se eu não vislumbro as nossas peculiaridades de gênero, de raça. Raça pensando cientificamente, sociologicamente, uma vez que a raça é humana, mas nós construímos a ideia de raças diversas, etnias diversas. Nas nossas filosofias políticas diferentes, nossas orientações religiosas diferentes, o que nos une é a humanidade, o nosso senso de humanidade, por isso direitos humanos. E também quando eu penso em direitos humanos, eu faço todo o possível para desmistificar o senso comum. Muitas vezes eu recebo questionamentos, às vezes até de pessoas bem intencionadas, não são os, entre aspas, reacionários, conservadores, preconceituosos. As pessoas perguntam, mas direitos humanos para os humanos? Mas que direitos humanos são esses? Para os criminosos, para os Y, para os X, os Y, para os Z, entre aspas, para pessoas não dignas, para pessoas de menos valia, de outra categoria. Gente, não. Direito humano é o direito humano, é o que nós estamos desenvolvendo aqui, professor. Direito humano à livre expressão, à livre comunicação, o que eu desenvolvo na minha pesquisa lá na universidade, direito à educação, o que eu fazia quando estava em sala de aula, promovia o meu direito à profissionalização, promovia a educação dos meus colegas nas turmas. Direito humano é isso. Não é o senso comum, não é aquela rotulagem. Se eu posso contribuir de alguma maneira, toda chance que eu tenho de falar, gente, direito humano é humano. Se você é humano, você tem direitos. Não são privilégios, não são benesses e não são favores.
Porque dentro desse grupo que... Porque são dois grupos que você participa, né? Mas dentro desse que é do Departamento de Direito Civil, né? Lá da Faculdade de Direito, que seria bioética e biodireito, né? A base também passa pela questão dos direitos humanos, os pesquisadores?
Essencialmente. Assim, o nosso grupo de pesquisas lá no GPBio, lá no Departamento de Direito Civil, ele é múltiplo. Há pesquisadores essencialmente de direito civil, há pesquisadores profissionais de saúde, há profissionais que pensam na biotecnologia, há profissionais que pensam nos direitos dos animais, porque a bioética é o modo de compreender as ciências humanas e as ciências da saúde de maneira que promova o bom desenvolvimento da humanidade dentro da nossa casa comum, que é o planeta. Eu gosto muito de ficção científica, mas eu preciso reconhecer que, a despeito do nosso alto grau de desenvolvimento tecnológico, nós ainda sofremos as intempéries da natureza. Nós ainda pagamos o preço pela nossa escolha anterior de esgotamento de recursos naturais. E isso impacta grandemente o nosso exercício de direitos humanos.
Porque é um grupo multidisciplinar, né? Interdisciplinar, e você também tem desenvolvido pesquisas envolvendo a questão ambiental, né? Como é que você consegue fazer essa interseção? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.